UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E um dos debates que estão acontecendo e aquecendo a escola de música do UFMG é essa relação que eu acabei de falar, a relação entre os movimentos do corpo e a performance musical. Tudo isso está sendo gravado e estudado. E um dos debatedores dessa conferência é o professor Sérgio Freire, que está ao telefone na ponta da linha para conversar com a gente. Bom, antes de tudo, professor, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Bom dia, Elias. Obrigado a você.
Ok. Professor, a princípio a gente acha um pouco inusitado, mas vamos tentar entender. Que relações são essas que estão sendo capturadas, ou pelo menos tentando ser entendidas, entre o movimento do corpo e a performance musical? Onde é que, de onde nasceu essa ideia, hein, professor?
Eu acho que essa ideia é muito antiga, né? Na verdade, a música sempre andou junto com o corpo.
Isso, exatamente.
Se for imaginar isso intuitivamente, a gente responde isso muito fácil, né?
Isso.
Agora, em termos de pesquisa, os últimos anos têm fornecido assim, equipamentos e tecnologias que permitem lidar com medições, com o papel do corpo na expressão musical, né? Então, só para te dar um exemplo, se algum instrumentista tocando seu instrumento, a gente pode só escutar a gravação dele, dali a gente pega muita informação, vê se é musical ou não, mas se a gente observar, o corpo dele está funcionando o tempo em todo também,
isso.
Não apenas com movimento para gerar o som, mas outros movimentos que aparentemente não estão ligados diretamente à produção sonora, né? Mas que são fundamentais também para a pessoa.
Professor, é possível a gente pensar em movimentos, né, de movimentos diferentes para fazer o mesmo, executar a mesma música, professor? Isso acontece? Tem um quê individual ali? Como é que a pesquisa tem olhado isso, hein, professor?
Nós estamos, essa conferência, esse projeto, está dentro, é um estudo, eu imagino assim que seja, está começando agora, mas tem mais amplo, promovido pelo IEAT, né, esse estudo transdisciplinar, que vai ser um movimento humano visto, quer dizer, pela música, pela engenharia, pela educação física, são várias unidades diferentes que estão pela educação, por exemplo, gestos de um professor em sala de aula, como que isso também se dá. Hein? Então a gente tem essa... Na verdade, sim, é como a gente tem lidado com conhecimento, muito a gente faz, vamos pegar assim, o exemplo do livro, né? A gente consegue colocar tudo no papel, em livro, e essas coisas estão... Ali elas funcionam, mas a gente pode imaginar e o resto, quer dizer, e o contato humano e o corpo, como é que ele participa dessas coisas. Então, os estudos que a gente tem começado agora, estudo de correlação. Então, se a gente detectou uma coisa na música, o que que o corpo está fazendo naquele momento ali?
Ah,
a cabeça, como correlacionar essas coisas e daí tirar sentido, né? Será elemento de conhecimento e de cognição, né?
Agora, professor, a gente pensa muito na música como assim, o músico ele toca aquele instrumento, né, de uma forma individual. E, mas existe um pouco de homogeneização também. Tem algumas coisas que são comuns na hora que a gente vai acompanhar, por exemplo, a postura do corpo ou os movimentos do corpo para tocar um instrumento, professor?
Eu acho que tem. Duas pessoas não vão tocar iguaizinhas nunca, né?
Isso.
Tem alguns estilos musicais onde o movimento corporal é muito mais importante, né? Parece que ele faz parte da música, sem dúvida nenhuma, né? Então, você compara um guitarrista de rock com um violonista clássico, né?
Isso.
A impressão que dá é que o guitarrista, o corpo dele...
Fala muito mais,
é,
né?
Muito.
É
parte do instrumento, né? Em outros instrumentos a pessoa tenta, de certa maneira, se esconder, né?
Olha, interessante.
Mas faz parte desse, mas os dois movimentos são significativos, né?
Uhum.
Para uma pesquisa, né? Até o que
Sim.
se faz ou o que não se faz, né?
Exato. Professor, e tem gente também que se esconde, entre aspas, a partir de uma performance muito grande do corpo e pouco, né, e pouca utilização do instrumento, professor? Tem esse outro aqui também?
Pode ir. Você tem a questão cênica, às vezes é muito importante. Nos últimos tempos a gente tem uma associação muito grande de verdade, a gente tem que pensar que a música sempre foi, nos termos de hoje, multimídia, né?
É, isso mesmo.
E com a especialização, então você tem... Às vezes tem gente que vê uma partitura e fala, isso aqui já é música, isso, pronto, né?
Uhum.
O outro, com um disco, está satisfeito. Mas a mistura dessas coisas todas, e obviamente quando você está tudo misturado, algumas coisas são mais importantes do que outras, né? E às vezes a gente queira até o exagero, né?
Certo.
Então você tem um público de concerto que tem que ficar caladinho, né?
É, bem comportado, né? Isso.
Agora um público de rock, se ficar caladinho, tá ruim, né?
Quer dizer que o show não é bom, que a música não é boa. É verdade, professor. Professor, tecnicamente, como é que funciona essa captura desses movimentos? É uma câmera de vídeo, professor?
Não, câmera de vídeo é possível fazer muita coisa.
Mas não seria o que vocês queriam, né?
Mas tem um problema, assim, não só de resolução, mas que ela pega duas dimensões só, né?
Isso.
Né? O movimento vira um quadro, né?
Verdade. De
duas dimensões. Então, o que está sendo instalado agora, já está instalado e está sendo, né, começando a ser utilizado, é um aparelho que chama OptoTrack, que ele funciona à base de infravermelho. Você coloca marcadores no corpo da pessoa, e tem três câmeras que já ficam no mesmo suporte, assim, que elas captam o movimento de cada um desses pontos com uma definição muito boa, né? Décimos de milímetros, digamos assim. Então, pode pegar um movimento do queixo, do lábio, sobrancelha.
Isso.
Né? Então, dependendo do caso, você escolhe como tem que se definir quais as partes mais significativas para serem acompanhadas e ter um estudo de correlação com, digamos, com o que está sendo feito de som, né?
E é uma imagem mais tridimensional, professor?
Então dá uma posição tridimensional, né?
Tá.
Você tem ferramentas de computação que conseguem ligar esses pontos e falar que é um corpo, ou é uma cabeça, ou é uma... A princípio são pontinhos voando no espaço, né?
Sim.
Cada um por si, né? Então você tem técnicas de acoplar esses pontos e tirar as informações que... Isso varia muito de caso a caso, né? Do tipo de instrumento. Então, um instrumento de percussão onde está claramente o gesto, com um instrumento de sopro, onde é mais... A gente não sabe direito o que está gerando o som, né? Então, exigem procedimentos diferentes. Né?
Ok. Professor, quando que nós vamos ter aí a apresentação de resultados dessa pesquisa? Já tem um prazo para isso, professor, ou ainda não?
Acho que tem, assim, alguns trabalhos para uma coisa grande, de grande público, assim, ainda não...
Não tem não, né?
É breve, mas não tem previsão, tá. Não. Mas a gente tem dissertações de mestrado que já estão lidando com isso. Pesquisa, doutorado, já tá se baseando nesses dados, né?
Uhum.
A ideia do EAT é que isso seja visto por... Seja uma visão transdisciplinar mesmo, né? São pessoas de várias áreas se debruçando sobre o movimento. Tem esse centro de estudos criado há pouco tempo, né? Chama Centro de Estudos do Movimento, Expressão e Cognição Humana. Você mexe.
Sim. Professor, as pessoas que quiserem acompanhar a conferência, ela acontece durante toda essa semana? Como é que é, professor?
Bom, o dia especial mesmo vai ser quarta-feira, às 14h. Nós temos um convidado, que é um brasileiro, mas está no Canadá há muitos anos, que está na Universidade Max, e comanda projetos lá, assim, com muita experiência nisso e coisas com muito dinheiro, então, desde orquestra de instrumentos virtuais, que ele já comandou, e pesquisas de movimento do músico também. Então, tem dois lados, assim. Um dos lados é entender como que o nosso corpo lida com as coisas antigas, digamos assim, né?
Sim.
Ao mesmo tempo, como que esse conhecimento pode ser aplicado, por exemplo, em realidade virtual, em novos produtos, em jogos, etc.
Tá. E essa palestra acontece às 14h na Escola de Engenharia, aqui do UFMG.
Na Escola,
né?
De Engenharia.
Professor Marcelo Mortensen Vanderlei. Ok. Então tá bom. Professor, muito obrigado pela participação. E contamos, né, vamos aguardar aqui ansiosamente esses resultados aí, professor. É, como o senhor mesmo disse, multimídia, né, o rádio também cria imagens auditivas nas pessoas, viu, professor? Tá bom? Grande abraço, viu, professor?
Obrigado.
Tá, João. Muito obrigado. Bom dia.
Esse foi o professor Sérgio Freire Garcia conversando conosco mais uma vez aqui dentro da UFMG Educativa, dentro de um projeto bem interessante e diferente. Na verdade, é um instituto que nós temos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, o IEAT, e que propõe esses diálogos, muitas vezes, tidos como impossíveis para o senso comum e para a própria academia também. Então, pensar como e até que ponto, né, a performance do corpo influencia na performance musical de um instrumentista. E nesta semana nós temos aí, né, vários debatedores que vão participar das conferências, mas o professor chamou atenção para a palestra que acontece na quarta-feira, 14h, na Escola de Engenharia da UFMG, no auditório T001, o professor Marcelo Mortensen Vanderlei, Sistemas de Captura de Movimento e Performance Musical. Professora do Canadá, da Universidade McGill, e ele estará aqui nas 14h, na próxima quarta-feira. Qualquer outra dúvida, informação, você tem no 3409-5509. Você pode ligar agora, 3409-5509. Ou www.ufmg.br/IEAT. IEAT. IEAT, tá bom? O evento tem entrada franca.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.